Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
Para começar o programa, você acompanha a informação de Rodrigo Arendi. Receita Estadual e Banco do Brasil modernizam cobrança do IPVA.
O pagamento do IPVA vai ficar mais fácil para os clientes do Banco do Brasil e para quem usar o banco para pagar esse imposto. Em parceria com a Secretaria Estadual da Fazenda, foi desenvolvido um sistema que vai permitir o recolhimento do imposto pela internet, o que vai possibilitar que isso seja feito por todos os canais de atendimento ao cliente, até mesmo pelo WhatsApp. O Estado tem convênio com 7 instituições bancárias para o pagamento do IPVA. A preferência dos proprietários de veículos tem sido pelo Banco do Brasil. Neste ano, até o momento, 35% das operações foram feitas por este banco. O novo sistema vai permitir que os recolhimentos sejam registrados em até 30 minutos nos sistemas da Secretaria da Fazenda, quando os extratos de consulta de débito já vão contemplar o pagamento. A novidade também permite o pagamento de parcelamento e de débitos já inscritos em dívida ativa, sem a necessidade de imprimir a guia de recolhimento em papel. Isso significa que o contribuinte poderá pagar qualquer tipo de dívida do IPVA também no Banco do Brasil, somente com informação do número do Renavan do veículo. O novo sistema também agiliza o lançamento de registros do imposto em sistema. Somente no ano passado, somando os IPVAs pagos e os atrasados, foram 11 milhões de lançamentos, embora apenas 4 milhões de veículos sejam tributados no estado.
Ferroeste atinge faturamento de todo o ano passado em apenas 8 meses. Confira a informação detalhada na voz de Priscila Paganotto.
A Ferroeste Estrada de Ferro Paraná Oeste registrou o maior faturamento da história, com R$ 20.556.000 neste ano. O resultado é superior a todo o ano passado, que registrou R$ 20.523.000. De janeiro a agosto do ano passado, a empresa faturou R$ 14.340.000. Também houve um crescimento de 38% em relação ao volume transportado pela linha férrea, que tem 250 quilômetros de extensão entre Cascavel e Guarapuava, fundamental para o escoamento da produção no oeste do Paraná. Foram 725 mil toneladas neste ano contra 526 mil no mesmo período do ano passado. A expectativa é chegar no mês que vem ao volume do que foi transportado em todo o ano passado. Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, os números indicam que a Ferroeste vai registrar lucro pela primeira vez na história.
A Ferroeste é muito importante para o Estado, né, para o desenvolvimento, para a infraestrutura e, em especial, para o nosso agronegócio. É bom registrar que a Ferroeste nunca na história deu lucro. E é pela primeira vez esse ano que ela vai ter lucro positivo, né, que ela vai ter uma lucratividade líquida positiva. E, acima de tudo, mostra a eficiência da equipe que nós colocamos. Nós, em 7 meses e meio, fechou o faturamento do ano passado inteiro, né, e batendo o recorde de faturamento da história. Então, acho que mostra realmente o grau de compromisso que nós temos com a eficiência na gestão. Isso é fruto do quê? De uma equipe comprometida.
O diretor-presidente da Ferroeste, André Luiz Gonçalves, representa o Paraná nesta semana na missão Estados Unidos e Canadá, organizada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. Representantes do Ministério da Infraestrutura e da Federação das Indústrias do Paraná também fazem parte da comitiva. O objetivo é aumentar a troca de experiências e conhecimento de novas tecnologias e processos internacionais sobre ferrovias que possam ser aplicados na produção do Paraná.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
William Sopa conta que o Paraná é a principal porta de entrada de fertilizantes no Brasil.
As importações de fertilizantes desembarcadas pelos portos do Paraná somaram US$ 1.480 milhões de janeiro a julho deste ano. O valor, segundo o Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, é 34% maior que o registrado no mesmo período de 2018, quando foram US$ 1.100 milhões. Os números confirmam o Porto de Paranaguá como principal ponto de entrada do fertilizante que chega ao Brasil. Cerca de 30% de todo o produto que chega para ser aplicado nas lavouras do país entram pelos terminais paranaenses. O diretor-presidente da empresa pública Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, afirmou que o Porto de Paranaguá tem a melhor média de produtividade operacional para o desembarque dos produtos entre os portos brasileiros, totalizando 299 toneladas por hora. De acordo com o presidente do Sindiadubo, Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos Agrícolas no estado do Paraná, José Carlos de Godoy, a escolha pelos portos paranaenses considera infraestrutura, boa gestão e a qualificação da mão de obra.
A grande melhoria que houve foi significativa, foi as ações em que o porto realizou dentro do porto e muitas coisas fora do porto. Porque além de problemas no porto, nós tínhamos muitos problemas fora do porto, que é nas empresas de recebimento, nas empresas de armazenagem. Então a participação do porto de Paranaguá na cadeia de fertilizantes, ela é muito importante, porque qualquer problema que haja na parte de velocidade de descarga, de recebimento do fertilizante, acaba encarecendo esse produto e automaticamente encarecendo o custo para o agricultor deste produto.
No cais público do Porto de Paranaguá, são 3 berços preferenciais para os navios carregados de fertilizantes. Além deles, os navios de fertilizantes podem atracar e descarregar a carga por qualquer outro berço do cais público que não esteja ocupado.
Estudantes paranaenses usam tecnologia no combate ao mosquito da dengue. A informação é de Amanda Laines.
Usar o celular como aliado no combate aos criadores do mosquito Aedes aegypti. Essa foi a proposta feita aos alunos da 4ª série do curso técnico em informática, integrado ao ensino médio do Colégio Estadual Malvino de Oliveira, em Porecatu, na região norte do Paraná. Desde o início do ano, cerca de 25 estudantes, orientados pelo professor de informática Carlos Eduardo Ortega, vêm mapeando, por meio de um aplicativo gratuito já existente, focos de criação do inseto. Segundo o professor, a ideia foi unir a tecnologia ao trabalho de conscientização e combate ao mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.
Nós fizemos todo esse trabalho de aplicar o que está sendo feito lá no aplicativo, ensinamentos, e também confeccionamos as armadilhas caseiras. Depois, posteriormente, nós conseguimos uma armadilha profissional chamada Asper Trap. E aí nós fizemos um trabalho de conscientização com os alunos, onde eles faziam as armadilhas caseiras e colocavam na casa deles, ou de parentes, ou de vizinhos, justamente para fazer o georreferenciamento.
Para encerrar o programa, vamos trazer o Rodrigo Arendi informando que a Copel recebeu autorização para comercializar gás natural.
A Copel Energia, braço de comercialização do Grupo Copel, recebeu autorização da Agência Nacional de Petróleo para atuar na venda de gás natural em todo o território nacional. A comercialização pode ser realizada junto a grandes indústrias que utilizam o gás como insumo e que podem escolher o fornecedor no mercado livre de gás natural, criado em 2009 pela chamada Lei do Gás. O diretor da Copel Energia, Franklin Kelly Miguel, afirmou que a entrada neste mercado torna o negócio mais competitivo.
Essa autorização é de suma importância para a Copel, na medida em que o setor de gás natural está passando por uma profunda mudança, mudança essa que prevê, no médio prazo, a liberalização total deste mercado. A autorização vai nos permitir, além de participar de um novo mercado que está sendo criado, um mercado livre de gás natural, atender também os nossos consumidores, dentro do Paraná, e além disso, poder atender os consumidores que a própria Copel já possui, né? Quais sejam, atender a usina de Araucária, um grande consumidor de gás natural, e atender também a nossa Compagás, aí, uma grande consumidora de gás natural.
A autorização também é estratégica para negócios e ativos da Copel, que tem o gás natural como insumo. É o caso da usina elétrica a gás de Araucária, gerida pela companhia em parceria com a Petrobras, e da Compagás, que tem a Copel como principal acionista. O mercado de gás natural deve crescer de modo significativo nos próximos anos, devido à regulamentação em curso nos níveis federal e estadual e por conta da grande disponibilidade de gás natural nas reservas de pré-sal.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.